Revista Novo Tempo.
Oi, começa agora o Revista Novo Tempo, seu encontro semanal com boas notícias, esperança e histórias que inspiram. Uma alegria receber a sua companhia em mais um sábado. Eu sou Patrícia Mater, feliz sábado para você.
E eu sou Jackson França, que bom ter você com a gente. Onde quer que você esteja, o nosso desejo é que este programa leve informação, paz e muita esperança para o seu coração.
Preparamos cada conteúdo com muito carinho. Nosso objetivo é informar, inspirar e mostrar que sempre existem motivos para acreditar em um mundo melhor.
E não se esqueça de caminhar com a gente durante a semana. Nas redes sociais, você encontra conteúdos, entrevistas e muitas novidades.
No Instagram é só procurar por @ Rádio Novo Tempo e no YouTube você encontra o canal Novo Tempo Rádio, com programas e materiais especiais.
Confira no programa de hoje.
Revista Novo Tempo.
Caleb Internacional leva saúde, água potável e esperança à comunidade ribeirinha do Pará.
Comunidade de Catulé celebra a inauguração do primeiro templo adventista da região.
E ainda tem o nosso giro com as principais notícias da semana da Igreja Adventista ao redor do mundo.
O Revista Novo Tempo começa agora. Fique com a gente e tenha um sábado abençoado. Vamos juntos.
Revista Novo Tempo.
Enquanto muitos aproveitam as férias para descansar, voluntários de diferentes países escolheram servir. O Caleb Internacional reuniu missionários na comunidade ribeirinha de Vila de Apepu, no Pará, levando atendimento gratuito de saúde, doações, água potável, ações para crianças e esperança para centenas de famílias. Quem tem os detalhes é Núbia Monteiro.
Uma semana de solidariedade, cuidado e transformação marcou a comunidade ribeirinha da Vila de Apepu, no nordeste do Pará. Entre os dias 25 de julho e 1º de agosto, o Caleb Internacional, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, reuniu voluntários do Brasil e de diferentes países para levar atendimento gratuito e ações sociais à população. Durante a missão, centenas de moradores receberam consultas médicas, odontológicas, oftalmológicas e psicológicas, além de orientações de saúde, visitas missionárias e momentos de oração. A comunidade também foi beneficiada com a doação de roupas, alimentos, kits de higiene e a instalação de um poço artesiano com caixa d'água, garantindo acesso à água potável para dezenas de famílias. Para o coordenador do Caleb Internacional, pastor Alex Vaz, servir vai muito além de realizar ações pontuais.
Bom, desde 2011 eu tenho vindo para essa região linda do Pará, Vila Pepu, Joroca e outros lugares, e a gente tem aqui plantado o serviço. A gente vem para servir com amor e a comunidade aqui tem crescido. Crescido no amor de Jesus, crescido na experiência de compartilhar esse amor para os outros, por isso as igrejas têm sido multiplicadas aqui. E além disso, nós que vimos dos Estados Unidos para cá para servir, voltamos com muito mais embalo, com muito mais intenção para servir, com muito mais desejo de servir lá também. E o legado lá é muito grande, porque mais e mais jovens estão se envolvendo nessa missão. Quando viemos a primeira vez, éramos 7, agora viemos com um exército de 40. E Deus tem abençoado aqui e lá também a missão.
O presidente da Missão para Amapá, pastor Carlos Bussões, destacou que iniciativas como essa refletem a missão da igreja de atender as necessidades das pessoas de forma integral.
É impressionante, a comunidade já fica esperando. Eles sabem que no mês de julho, o Caleb Internacional ou os participantes do Caleb Internacional estão chegando. É impressionante. Ontem eu estive andando um pouquinho aqui e a gente vê família dizendo, a gente estava esperando, estamos contando com vocês. Então, esse projeto Caleb Internacional tem sido uma bênção para a comunidade.
Quem recebeu os atendimentos reconhece a importância da iniciativa. É o que afirma a ribeirinha Maria Trindade.
Com a chegada dos missionários aqui no Rio Apepu, mudou muita coisa, foi um marco, né? Porque veio vários atendimentos para a saúde do povo ribeirinho e também falar da missão, né? A missão de evangelizar. É, então isso é um marco para nós, porque não temos muito isso aqui.
Além dos atendimentos, o Caleb Internacional promoveu a Escola Cristã de Férias para as Crianças, realizou ações de evangelismo, fortaleceu projetos comunitários e deixou um legado permanente para a comunidade. Mais do que uma semana de atividades, a missão levou dignidade, cuidado e esperança, reafirmando o compromisso da Igreja Adventista de servir as comunidades mais distantes da Amazônia. Núbia Monteiro, de Belém do Pará, para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Núbia, por esta história. Uma comunidade rural no norte de Minas Gerais tem celebrado um marco histórico. Depois de anos de oração, trabalho voluntário e estudos bíblicos, os moradores de Catulé ganharam o primeiro templo adventista da região. Quem tem os detalhes é o repórter Samuel Nunes. Feliz sábado, Samuel.
Feliz sábado, Patrícia. A comunidade de Catulé, que fica a cerca de 11 quilômetros de Bonito de Minas, vive um momento especial. O primeiro templo adventista do local foi inaugurado após uma mobilização que reuniu moradores, voluntários e líderes da igreja. A história começou com cultos realizados debaixo de um pé de pequi, é isso mesmo. Cultos realizados debaixo de um pé de pequi e mais tarde em uma palhoça. Quem acompanhou esse sonho desde o início foi o missionário Domingos Carlos Nunes Cardoso. Ele conta como nasceu o desejo de ter uma igreja em Catulé e o que esse momento representa para os moradores.
O envolvimento dos voluntários foi a base essencial para que pudéssemos, vamos dizer assim, arregaçar as mangas e dar o avante ali, o pontapé na construção daquela igreja. Por isso, somos gratos a todos, de modo em geral, que participou e que contribuiu para que pudéssemos hoje, na comunidade de Catulé Vereda, município de Bonito de Minas, termos uma igreja, a primeira igreja adventista do sétimo dia, ali para podermos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus.
O terreno foi doado por um morador da região e a construção começou em 2024. A obra contou com mutirões de voluntários aos domingos e feriados. Nesse período, 25 pessoas participaram de estudos bíblicos e 22 delas decidiram pelo batismo. Além do esforço da própria comunidade, o projeto também recebeu apoio de voluntários e da Igreja Adventista. Izedilson da Conceição Ribeiro acompanhou esse trabalho e fala sobre a união das pessoas para tornar esse sonho realidade e o impacto que o templo deve ter na região.
Surgiu com os moradores, né, dali do Catulé, que não tinha um lugar para congregar, e surgiu um sonho. Esse sonho foi realizado e representa para a comunidade uma expectativa da breve volta de Jesus, e é um lugar onde se prepara para encontrar com Jesus. Então essa comunidade está super feliz e alegre por ter ali um lugar para adorar e poder esperar a volta de Jesus.
Catulé tem cerca de 70 famílias que vivem principalmente da agricultura familiar e da extração do coco babaçu. Agora a comunidade passa a ter um espaço para os cultos, projetos sociais e atividades que devem beneficiar moradores de toda a região. De Minas Gerais, Samuel Nunes para o Revista Novo Tempo.
Samuel, obrigado pela informação. O Museu Criacionista das Ilhas Galápagos do Equador iniciou uma ampla renovação dos espaços e das exposições. O Museu das Origens da Natureza vai ganhar ambientes reorganizados, tecnologias e recursos interativos.
O objetivo é deixar a visita mais dinâmica e acessível para pessoas de diferentes idades e nacionalidades. O projeto também vai criar novas áreas para apresentar a relação entre ciência e fé sob a perspectiva bíblica da criação.
No dia 27 de julho, líderes da Igreja Adventista na América do Sul visitaram o local e conheceram um novo laboratório de ensino e pesquisa.
O museu é administrado pela Igreja Adventista e está ligado ao Instituto de Pesquisa em Geociências.
Segundo a direção, a renovação também vai ampliar a capacidade de receber visitantes e estimular reflexões sobre a origem da vida e da natureza.
Já que a gente está falando de ciência e fé, quem nunca sonhou em encontrar um fóssil ou participar de uma escavação arqueológica? Para muita gente, isso parece cena de filme, mas essa é uma atividade científica que exige preparo, método e muita paciência.
Pois é, recentemente, dois professores da Faculdade Adventista Paranaense viveram essa experiência nos Estados Unidos. Eles participaram de uma expedição paleontológica voltada ao estudo de fósseis de dinossauros. E quem conversa com a gente agora é a professora Maura Brandão. Professora, seja muito bem-vinda ao Revista Novo Tempo.
Professora Maura, participar de uma expedição como essa é uma oportunidade rara. Como surgiu, então, esse convite e qual foi a sensação de estar, literalmente, colocando as mãos em fósseis que estavam preservados havia tanto tempo?
O convite surgiu da faculdade na qual eu trabalho, a Faculdade Adventista do Paraná, sou professora aqui. E este ano, o meu nome e o nome do meu esposo foram indicados para poder participar desse projeto que todos os anos recebe estudantes internacionais. E as despesas desses estudantes, então, são cobertas por esse projeto. Então, nós tivemos a oportunidade de viajar até os Estados Unidos e ficar um mês lá no estado do Wyoming, tendo essa experiência de escavação. E foi muito interessante, porque para eles é uma coisa muito comum, né, escavar dinossauros, mas para a gente aqui do Brasil é muito surreal. É lógico que com o tempo as coisas vão ficando bem, bem automáticas e bem do dia a dia. Então, no final, assim, a gente acha as coisas e já é super normal. Mas a sensação de achar um osso, um fóssil que pertenceu a um dinossauro, que pertenceu a um animal que viveu há muito tempo, de fato faz com que a ideia do dinossauro saia do campo da abstração e passe a se concretizar nas mãos, né? E é muito interessante também ter essa ideia de que a gente está contribuindo para as pesquisas, para o conhecimento científico de alguma forma.
Você relatou que cada descoberta era fotografada, catalogada e registrada com GPS antes mesmo de ser retirada do local. Por que esse cuidado é tão importante para a pesquisa científica, professora? O que essas informações ajudam os pesquisadores a compreender?
Olha, o trabalho científico, ele é bastante metódico, né? A gente faz de uma forma organizada, sistematizada, e esse uso do GPS foi uma metodologia nova que foi inserida e adotada pelos pesquisadores de lá. E o legal da gente usar o GPS é que você consegue colocar a informação espacial de forma que você coloca esses pontos, essas coordenadas, fazendo esses pontos, né, no contorno ali do osso, da peça, e aí você junta uma informação com a outra, com a outra, com a outra, e no fim das contas você tem um mapa super interessante da disposição espacial, ou seja, esses fósseis, eles são achados de que forma? Você consegue saber que uma área gigantesca tem várias dessas partes, e você consegue ter uma dimensão do que teria sido o fenômeno responsável pela disposição desses ossos ali, né? Se você tem tantos ossos dispostos em lugares diferentes, alguma coisa foi responsável por aquilo. Então, essa metodologia é bastante interessante para isso.
Como pesquisadores cristãos, vocês enxergam a natureza como um livro que também revela informações sobre a história da Terra. Na sua avaliação, de que forma uma experiência como essa fortalece a compreensão da narrativa bíblica da criação e do dilúvio?
Bom, é muito interessante a gente estudar a natureza, obviamente. Nós que somos cristãos, A gente entende que Deus se revela por meio da natureza. E aí, quando a gente estuda a natureza, a gente consegue ter uma ideia muito mais ampla do caráter de Deus, do seu poder criador, sustentador, que cuida, que se relaciona com a natureza e com a sua criação. Então, ter essa experiência é muito interessante, porque a gente consegue ter uma ideia da diversidade de vida que existia no passado e de processos que atingiram o nosso planeta de uma dimensão sensacional, gigantesca, né? A partir do momento que eu vejo uma região onde eu acho essa quantidade gigantesca de fósseis, que nesses últimos 30 anos foram extraídos quase 50 mil fósseis, há uma estimativa que seja de quase 9 mil animais, não apenas dinossauros, mas répteis, crocodilos, tartarugas, enfim, vários animais ali que morreram naquele lugar, foram trazidos para aquele lugar, né? Porque esses animais, eles foram trazidos por uma grande quantidade de sedimento e água. Você fica pensando assim, caramba, o nosso planeta está cheio de retratos de uma catástrofe muito grande. E se isso aconteceu aqui, tem algo semelhante que aconteceu lá do outro lado, e você vai juntando essas evidências, e isso faz com que a história do dilúvio seja plausível, ou seja, de fato é possível que em algum momento do nosso planeta uma catástrofe dessa proporção tenha acontecido. Então, de fato, isso ajuda a fortalecer a compreensão de que a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é fidedigna e certeza mesmo só no céu. Mas a ciência nos dá evidências e que dizem que, olha, faz sentido acreditar que isso pode ter acontecido. Não é algo do outro mundo. É lógico. É lógico e faz sentido que a gente acredite nesses relatos.
Depois dessa vivência, qual foi a principal lição que você trouxe para a sala de aula? E o que diria para jovens que gostam de ciência, mas acreditam que é possível pesquisar com excelência sem abrir mão da fé?
Olha, acredito que isso é bastante interessante porque a gente consegue perceber, num sentido mais amplo, como eu mencionei anteriormente, essa diversidade de vida que existia no passado. Eu acho isso bastante interessante. E relatos como esse são bastante importantes para a gente fortalecer a nossa fé mesmo. É possível você ser um pesquisador, é possível você ser um cientista, é possível você ser um paleontólogo cristão e fazer pesquisa de qualidade, assim como os pesquisadores lá do Hanson Research Project, que é esse projeto que eu participei, que são pesquisadores cristãos, são pesquisadores adventistas da Southwestern Adventist University e da Southern Adventist University. Então, são pesquisadores adventistas que todos os anos se dedicam a ficar um ano no sítio de escavação e trazer tudo o que puder para passar o ano inteiro estudando esses fósseis, de forma que seja possível compreender como que esse cenário se deu. E de que forma a gente pode compreender esse cenário dentro da perspectiva bíblica, né? Então, eu acredito que a gente pode ser um cientista honesto, dedicado, sem necessariamente abrir mão da nossa fé. Isso faz um completo sentido você ser cristão e também ser um cientista.
Professora Mauro Abrandão, muito obrigado por compartilhar essa experiência conosco. É inspirador ver pesquisadores brasileiros que sempre contribuem para estudos importantes e mostram que a investigação científica pode ser feita com muito rigor e dedicação.
Obrigada pela participação, professor, e que essa conversa incentive nossos ouvintes a estudar, observar a natureza e buscar conhecimentos. Sempre lembrando que fé e investigação podem caminhar juntas quando a verdade é objetivo. Até uma próxima oportunidade.
Agora vamos a um rápido intervalo e o Revista Novo Tempo volta já já.
Continuamos com Revista Novo Tempo, sempre bom ter você conosco. Este é o momento de renovar a esperança e celebrar histórias que inspiram e transformam.
Exatamente, Patrícia. Agora vamos dar aquela volta pelo mundo com boas notícias que edificam e nos lembram que Deus está agindo em todos os cantos do planeta.
Acompanhe com a gente o Giro Internacional de Boas Notícias com a apresentação de Christian Vasconcelos.
Olá, eu sou Christian Vasconcelos e começa agora o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana. Vamos conhecer histórias que mostram como a solidariedade, a missão e a criatividade levam esperança a diferentes partes do mundo. Mais de 90 jovens adventistas participaram de um dia de serviço comunitário na cidade de Valdívia, no sul do Chile. Os voluntários distribuíram alimentos, entregaram literatura cristã, limparam espaços públicos e promoveram atividades recreativas para as crianças e famílias. A iniciativa faz parte da Escola de Missão e Ação, do Serviço Voluntário Adventista. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando um morador chamado Abraham pediu um pedaço de pão, conheceu o projeto e decidiu passar o restante do dia servindo ao lado dos voluntários. No sul do Equador, estudantes do Colégio Adventista de Huaquilhas realizaram uma ação solidária no Centro de Acolhimento Temporário da ADRA, que atende famílias migrantes em situação de vulnerabilidade. Os jovens arrecadaram roupas, alimentos e produtos de higiene, além de promover brincadeiras, momentos de oração e atividades com crianças e adultos. Segundo os organizadores, a experiência também fortaleceu nos estudantes valores como empatia, solidariedade e compromisso com serviço ao próximo. Quase 200 criadores de conteúdo adventistas de diversos países participaram nos Estados Unidos da primeira Cúpula Global de Criadores, realizada na sede mundial da Igreja Adventista. O encontro marcou o avanço do projeto One Voice 2007, uma iniciativa que pretende mobilizar milhões de adventistas para compartilhar mensagens de esperança nas redes sociais. O presidente mundial da Igreja Adventista, Erton Keller, afirmou que os criadores digitais são parceiros essenciais na missão e incentivou cada participante a usar seus talentos para levar pessoas a Cristo. Durante a cúpula, líderes da igreja apresentaram o desafio de mobilizar 1 milhão de adventistas para publicar conteúdos sobre Jesus nas plataformas digitais em setembro de 2026, preparando o movimento global One Voices 2007. Criadores de vários países compartilharam experiências de evangelismo nas redes sociais e destacaram que mais importante do que o número de seguidores é usar a internet para transformar vidas. A programação também reuniu oficinas práticas, produção de vídeos e momentos de colaboração entre comunicadores de diferentes culturas. Histórias que mostram que servir ao próximo, compartilhar esperança e usar a criatividade para o bem aproximam pessoas de Deus em diferentes partes do mundo. Esse foi o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana, aqui no Revista Novo Tempo.
Muito obrigado, Christian, por nos atualizar com tudo que Deus está fazendo através de sua igreja pelo mundo.
E a nossa programação continua. Agora é tempo de refletir, aprender e crescer espiritualmente.
Isso mesmo, Patrícia. E para esse momento especial, temos uma mensagem inspiradora com o pastor Eduardo Batista, o nosso querido pastor Dudu.
Pastor, o que o senhor preparou para nós hoje? A gente está pronto aqui para ouvir.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, que bom ter você mais uma vez conectado, acompanhando aqui a programação junto conosco. Deus seja louvado por tua vida e que a bênção do Senhor alcance você aonde você está neste momento. E um grande abraço para você também, Patrícia, Jackson, e para mim, pastor Dudu. É sempre uma alegria muito grande estar em contato com cada um de vocês, queridos ouvintes. Nós estamos no capítulo 3 do livro de Daniel. Estamos estudando este livro já há algum tempinho juntinhos aqui. E hoje nós vamos continuar um pouco mais ainda no capítulo 3, porque chama-nos muito a atenção a frequência tão intensa da presença do número 6, número 6 que está sempre em evidência, em harmonia com a Babilônia. Afinal de contas, no capítulo 3, o Nabucodonosor me ergue uma estátua de 60 côvados de altura, número 6 em evidência, 6 côvados de largura, o numeral novamente em evidência. Os instrumentos são tocados para que todos se prostrem e adorem esta estátua que o rei ergueu em homenagem a si mesmo. E, querido ouvinte, a observação dos detalhes faz toda a diferença. Quando você dá uma olhadinha na cultura babilônica, aos costumes do povo caldeu, você percebe, inclusive por registros arqueológicos, que o número 6 é o número do deus menor, o numeral 60 já conduz ao deus maior, enquanto o número 600 é o número do panteão, representando a totalidade dos deuses ou espíritos do mundo inferior, no que diz respeito à questão relacionada à adoração na Babilônia. Então você tem aí uns amuletos do deus Sol que eram utilizados pelos sacerdotes pagãos, e eles tinham os números de 1 a 36 arranjados de tal modo que qualquer coluna, quer fosse somada de modo horizontal ou também somada em diagonal, você percebia que, de qualquer forma, há uma sequência do número 111, cuja soma total das 6 colunas vai nos levar ao resultado do 666. E, com efeito, nós encontramos este número no amuleto de um sacerdote que cultuava, que dirigia o culto na Babilônia. Você percebe, querido ouvinte, que 6 é um número legítimo quando ele conduz inevitavelmente a contagem ao número 7. Então o 1 conduz ao 2, o 2 ao 3, assim sucessivamente. Quando chegamos ao 6, automaticamente a nossa sequência leva-nos para o 7. Todavia, o 666 é um número que persiste em não ir para o 7, mas fazer-se frequente, fazer-se presente, trazer a ênfase para si mesmo. O que estamos vendo no 666, que na numerologia bíblica é o número de homem, é a ênfase do homem sobre o próprio homem, seria mais ou menos a recusa do homem em ir na direção do número 7, que é o número de Deus, o seu Criador, o homem pondo ênfase em si mesmo e recusando-se ir na direção de Deus, o seu Criador. É o que propõe a Babilônia, a ênfase no homem. Afinal de contas, Nabucodonosor ergueu uma estátua para honrar a si mesmo. No capítulo 2 anteriormente, Daniel havia dito, por revelação divina, que o rei era apenas a cabeça da estátua, uma pequena parte de um todo, que o reino dele passaria. E no capítulo 3, não se conformando com a revelação de Deus, ele constrói uma estátua inteira de ouro, como se, em outras palavras, estivesse dizendo: eu me recuso a acreditar que sou apenas uma parte da história, de que meu reino passará. Ele põe uma ênfase em si mesmo, construindo a estátua inteira de ouro, discordando da revelação divina. Então, Nabucodonosor é o exemplo perfeito do que propõe o 666, inclusive apresentado no Apocalipse. É a ênfase de uma adoração voltada não para o 7, que é o número de Deus, mas uma adoração voltada onde o homem é o próprio centro, 666. A centralização no ser humano como objeto de adoração, perdendo assim a legitimidade do número 6, que automaticamente deveria conduzir ao número 7, o homem então volta para si mesmo, exatamente a proposta do Nabucodonosor no capítulo 3. E, querido ouvinte, é possível estabelecer um paralelo entre o capítulo 3 do livro de Daniel e o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Você vai perceber que em ambos os capítulos vemos a clara representação do homem no exercício de sua soberania separado de Deus. O homem conforme a imagem da besta, em vez do homem, a imagem de Deus. O homem que se afasta de Deus, concluímos naturalmente, que se torna centro das atenções, se torna bestial, se torna demoníaco. É o que percebemos a partir da luz proporcionada em Daniel capítulo 3, bem como em Apocalipse capítulo 13. No nosso próximo encontro, detalharemos mais o paralelo entre os dois capítulos. Então, não perca o nosso próximo encontro, o estudo comparando Daniel 3 com Daniel 13. Deus abençoe você, querido ouvinte.
Muito obrigado, pastor Dudu. Que mensagem poderosa e cheia de esperança. Na próxima semana tem mais.
E assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com a Esperança. Que alegria ter você aqui com a gente.
Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo.
Eu sou Patrícia Mater.
E eu sou Jackson França.
E nunca se esqueça, a melhor notícia de todas é que Jesus em breve vai voltar.
Tenha um sábado maravilhoso. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.